Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos. Bom dia a você, seja bem-vindo a mais um Temática no seu segmento painel. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, estamos iniciando mais um assunto para interagir com você. 11 horas e 7 minutos, lembrando que o nosso WhatsApp, que já está aqui na minha tela para receber o seu questionamento, a sua participação, é o 9 9953-0616 para você interagir com a gente. 5 graus a temperatura, meu Deus, tá muito frio. Para você que ainda não saiu de casa, pega aquele, sabe aquele japonão grossão? É esse mesmo que você vai pegar hoje, porque vai fazer o dia inteiro esse frio. A Kátia Valente, nossa meteorologista, já tinha nos avisado. Então, gente, aliás, se você tiver um gorrinho, uma luva também, eu sugiro que ponha, porque está bem frio lá fora. Para você que está caminhando, acompanhando a gente pelo seu smartphone, para você que está no carro, no escritório, para você que está em casa, muito bom dia! Hoje, 14 de agosto já de 2019, mais um assunto para você ampliar aqui junto com a gente no painel desta quarta-feira. Banco da Família, já ouviu falar? É isso mesmo, é um banco que tem propósitos simplificados e que vão ao encontro das necessidades da comunidade num geral. O Banco da Família será o tema do nosso painel nesta quarta-feira, por isso estão aqui já nos estúdios o gerente de mercado, Rogerson Ribeiro. Obrigada, Rogerson, por ter vindo. Bom dia.
Bom dia, Rô. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É um prazer imenso participar desse bate-papo hoje aqui, a gente poder discutir um pouquinho sobre, né, a história do Banco da Família, o que nós, qual é a nossa missão, né, o que, que a gente tem a ofertar e contribuir para a comunidade. Então, é com muita alegria que a gente participa aí e espero a gente poder esclarecer um pouquinho, trazer opções aí para a comunidade caxiense e região e, de uma forma geral, poder contribuir também para o desenvolvimento da nossa região.
Olha, já começamos bem com essa fala positiva, porque eu vou te dizer, o brasileiro, mais um pouco, a gente pega um direto para a lua, porque não tem mais para onde, a gente tira de um lado, põe de outro e assim vai. Economicamente falando, o país ele está ainda patinando bastante e quando a gente vê uma luz no fim do túnel, a gente fica super esperançoso, né? É. Então, por isso que também a gente adora trazer assuntos que conseguem, de alguma forma, de uma forma ou de outra, ajudar a população no geral. Conosco também a gerente da agência, Fabiane Klauk, que está aqui para o nosso Bom Dia. Fabiane, bom dia, muito obrigada por ter vindo.
Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É um prazer estar aqui trazendo as novidades e poder falar um pouquinho mais do nosso serviço que hoje a gente traz para a comunidade caxiense e região.
Que legal. Agente de crédito, Kellen Oliveira. Bom dia, Kellen, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Eu sou Kellen, eu trabalho no Banco da Família e hoje estamos aqui para falar um pouquinho de todas as nossas linhas de créditos. Uhum. A gente tem mais de 12 linhas de créditos no Banco da Família hoje para estar atendendo o nosso cliente.
Deixa eu já começar colocando na mesa para vocês, porque infelizmente nós temos uma veia no brasileiro que... Apesar de todas as tragédias que acontecem, o ser humano, em especial o brasileiro, ele consegue, mesmo assim, se aproveitar de uma situação para levar vantagem. Ainda nós temos esse ranço. Hoje a gente sabe que, por exemplo, o nicho dos aposentados, o nicho das pessoas que estão endividadas, eles estão reféns na mão de grandes financiadoras, nas mãos dos bancos. Já fizemos aqui vários programas, tem campanhas em todas as cidades, principalmente focado na terceira idade. O Banco da Família, pelo que eu vejo, o seu cunho não é usufruir desse desespero do aposentado, né, Fabiane? Mas sim, de uma forma amena, de tentar compartilhar e tentar, não digo ajudar, porque ninguém ajuda, sim, é óbvio, vocês são uma financiadora ou um crédito?
Então,
como a gente define o Banco da Família?
O Banco da Família é uma leva o nome de banco, mas com uma questão para o nosso cliente saber que nós tratamos, né, lidamos com o dinheiro. É, nós somos uma empresa do terceiro setor, né, que é uma OCIP, então não visa lucros.
O que é
o OCIP? O OCIP é uma organização da sociedade civil e de interesse público. É, vamos dizer assim, para o nosso ouvinte nos entender, uma ONG melhorada, né, mas que não, a ONG geralmente ela presta o seu serviço sem cobrar, né, pelo seu serviço de uma forma voluntária, vamos dizer assim.
Sim.
Já o OCIP, ela tem ela tem a possibilidade de cobrar pelos seus serviços, embora não vise lucro, que é algo totalmente diferente, por exemplo, da proposta que nós falávamos no começo, que os bancos tradicionais, ou o mercado financeiro tradicional hoje atua, visando buscar o aposentado, buscando um cliente que tem uma tomada de crédito um pouco maior. E o Banco da Família vem com uma proposta diferente, onde o nosso interesse é não endividar o nosso cliente, oferecer uma solução de crédito onde ele possa investir na sua atividade, possa melhorar a sua residência, melhorar a qualidade de vida, mas não buscando ganhar em cima do nosso cliente. O nosso maior interesse realmente é a gente poder oferecer um desenvolvimento ao nosso cliente. Então, quando a gente fala, né, com o nome de banco, o que, que o Banco da Família faz, né? A gente oferece recurso, né, um empréstimo para pequenos empreendedores, né, sejam eles formais ou não. Então, dando um exemplo muito prático, assim, né? Um pedreiro, uma diarista, um motoboy, um eletricista que trabalha de forma autônoma e que precisa, vamos pegar um exemplo de um pedreiro, né, que precisa comprar uma máquina betoneira para poder girar a massa de cimento. Ele comprando essa máquina, que muitas vezes talvez, né, vá numa loja de material de construção, ele tem uma quantidade limitada de parcelas para poder comprar essa parcela, para poder comprar essa máquina, com o recurso ele tem a possibilidade de comprar essa máquina à vista, né, prestar um serviço mais ágil, né, consequentemente esse ciclo financeiro dele vai rodar mais rápido, ele consegue trazer mais dinheiro para dentro de casa e ele pagando essa parcela com um prazo um pouco mais estendido. Geralmente esse pedreiro, esse eletricista, essa diarista ou até essa babá num sistema tradicional não encontraria esse recurso. Então ela vai num banco, né, em alguns bancos maiores ou até mesmo cooperativas e ela não tem como comprovar essa renda, porque é algo que só ela sabe o quanto ela consegue trazer dinheiro para dentro de casa. E já no Banco da Família a gente tem essa proposta, né, de poder oferecer esse recurso, emprestar esses valores sem a pessoa ter a obrigatoriedade de prestar, né, a sua renda mensal aí.
Quem é o dono do Banco da Família? Como é que surgiu isso tudo,
Fabiano? O Banco da Família não tem um dono, né? O Banco da Família ele é construído...
A cooperativa, né? E me veio também. Qual a diferença das duas coisas?
A cooperativa hoje, em todas elas, em geral, elas são regidas pelo Banco Central. Então, elas têm que atender alguns critérios, tem que ter, né, um mínimo de produtos, uma política também de preços atrelada ao que o Banco Central estipula, mas é muito parecida com a Constituição dela. Não tem um dono, é uma forma de associação, onde é eleito um presidente, um vice-presidente, e eles fazem, né, fazem a gestão dessa empresa. Todo o lucro, vamos dizer assim, a gente não visa lucros, mas o resultado financeiro que é gerado por essa empresa, ela é reinvestida na empresa para que a gente possa cada vez oferecer mais recursos para mais pessoas, para mais clientes.
Claro, tem que se manter.
Exatamente. Hoje, se o Banco da Família fechasse, por exemplo, né, se ela deixasse de existir por alguma questão, esse recurso não seria distribuído entre os presidentes, a presidente ou vice-presidente e os conselheiros. Ela teria que voltar para a comunidade, porque aqui dentro tem um recurso do BNDES, tem recursos externos, né, internacionais, como a Ecocrédito lá da Holanda, o BNP Paribas da França. Então é um recurso que ele não tem um dono, né? Uhum. Diferente de uma empresa onde a gente tem mensalmente todo o resultado que a gente colhe, uma pessoa, né, pega os dividendos ou pega o lucro dessa empresa. No Banco da Família a gente não tem essa configuração.
A Fabiane é a gerente da agência aqui em Caxias do Sul.
Isso, eu cuido da agência de Caxias do Sul.
Mas as agências todas vieram lá de Santa Catarina, isso, né?
Isso, nasceu em Lages, né? Lages. Nasceu em Lages todo esse projeto, então. E aí depois, então, se estendeu aqui, então, para o Rio Grande do Sul, aonde hoje a gente atende Vacaria, Bom Jesus, Lagoa Vermelha e Caxias, então, tem uma agência, né?
Uhum.
Farroupilha e Bento também, hoje a gente tem agência. Mas além disso, a gente atende as cidades aqui ao redor, tá? Então, sim, a agência de Caxias, isso, tem condições de atender Flores da Cunha, tem atender Garibaldi, Monte Belo, Nova Petrópolis, São Marcos, uhum. A gente vai até Veranópolis.
Certo. A Kellen é agente de crédito. Tu ficas na agência, Kellen, ou também tu visita os teus clientes e faz esse networking com o pessoal?
A gente vai até o nosso cliente, né, para estar fazendo o levantamento socioeconômico do nosso cliente. As pessoas devem estar perguntando agora, o que é um levantamento socioeconômico? A gente vai até a casa do cliente para saber qual é a real capacidade do nosso cliente de pagamento, né? Uhum. Porque a intenção do banco não é estar endividando o nosso cliente, e sim estar ajudando ele na melhoria da qualidade de vida dele.
Além da parte burocrática de papéis, vocês também fazem essa visitação para ver a necessidade e se realmente essa pessoa teria condições de pagar.
Isso aí, exatamente.
Isso é uma forma também de proteger a pessoa. É, Fabiane?
É, na verdade, assim, hoje a gente faz uma visita na casa desse cliente para identificar a real necessidade dele de um crédito, porque como a Kelly falou no início, a gente tem várias linhas de crédito onde a gente pode atender esse cliente. Então, hoje o cliente, ele vem até a nossa agência, ele procura, ele faz um cadastro, ao momento que ele faz esse cadastro, nós agendamos uma visita e um agente de crédito vai e faz essa visita. Uhum. Nessa visita, não é uma coisa para intimidar o cliente, e sim entender a real necessidade dele e identificar a capacidade de pagamento. Porque como o Rogerson falou, a maioria dos nossos clientes, eles não têm uma comprovação de renda. Então, a gente tem que levantar com ele, né, todas as informações para ver a real capacidade dele e assim tá liberando o crédito para ele.
É, também uma forma de blindar e de mostrar para a pessoa se realmente ela precisa desse dinheiro. Diferente dos grandes bancos que te ligam oferecendo dinheiro e fazem toda uma história romântica que, obviamente, quem é que não precisaria de dinheiro, né? Aí a pessoa cai.
É. Rô, só pegando um gancho, falava no começo sobre a questão, né, da prática dos consignados ali, e é uma questão bem curiosa, assim, porque hoje se fala muito na margem, né? A margem que o aposentado tem na sua aposentadoria. E hoje a gente já começa a ouvir, de uma forma muito agressiva também, formas de você fazer um empréstimo para esse consignado, extrapolando a margem dos 30%, que é estipulado por lei, né? Então, se você já tem o seu limite...
Tem pessoas que fazem 5, 6 e não sei como é que consegue.
É, exatamente. E acaba, né, prejudicando, porque tu tem, né, os gastos como luz, gastos básicos, né? As despesas de luz, água, a alimentação, isso a gente não tem como fugir. Então, a nossa preocupação realmente com essa visita é poder identificar se essa pessoa, né, consegue se manter, ela tem capacidade de tomar esse crédito, se esse crédito, além de ajudá-la, se ela não vai endividá-la e criar um problema maior. Então, esse bate-papo é justamente para a gente poder realmente ficar uma relação que a gente consiga tirar do papel a nossa proposta de poder ajudar o nosso cliente na prática, né, e que a gente também tenha uma relação ganha-ganha. A gente, né, fique feliz com essa de poder dar essa ajuda para o nosso cliente e que ele realmente consiga se sustentar pagando essa parcela, enfim, esse compromisso que é assumido.
A participação aqui dos ouvintes já pelo nosso telefone 3220-9400, a Valdira Bressan diz o seguinte: eu não acredito que esse banco da família não tenha lucro, bom dia. E aí, Rogerson?
Então, o banco da família, a prática, desculpa, eu não peguei o nome dela.
Valdira.
Bom dia, Valdira. A prática geralmente de uma empresa, né, é que você faça a venda, né, e você... tem uma margem. Como toda empresa, num cenário comum, é que quanto mais você venda, mais resultado você tem, é que tua margem seja maior. O Banco da Família tem como prática, claro, tem uma margem, a gente ganha também, tem uma margem financeira sobre isso, mas todo o resultado é reinvestido na empresa para que a gente possa ampliar nossa capacidade. A gente saiu lá de 98 com um atingimento somente em Lages, hoje nós atendemos mais de 100 municípios. Se a nossa prática fosse de buscar, né, uma margem financeira, um lucro maior, nós teríamos uma prática de taxa de juros muito parecida com o que o mercado financeiro hoje tem, em torno de 6%, alguns chegam até 7% ao mês.
Para a gente, né, entender um pouquinho melhor, qual é a taxa de juros do Banco da Família?
Gira em torno de 3,85%. Então, é praticamente metade do que o mercado financeiro oferece. É claro que a gente tem, né, tem um juro sobre isso, é cobrado pelo nosso serviço, não é dado. Estado, não é de forma voluntária, vamos dizer assim, porque a gente tem, né, a despesa de funcionário sendo paga, o nosso custo para fazer essas visitas, o investimento feito em tecnologia para também poder atender o nosso cliente. Então, todo esse valor que é cobrado do nosso cliente de juros, ele é... parte cobre a despesa que nós temos para poder atender o nosso cliente, e a outra parte que seria, vamos dizer assim, em outras palavras, não o lucro, mas o resultado que a gente obtém nessas operações, é para que a gente possa ampliar a capacidade de atender mais pessoas, né? Então, a gente tem uma gestão interna muito forte para que a gente realmente controle tudo isso e a gente consiga oferecer, né, mais pessoas. No Nordeste brasileiro, isso é muito forte, né? Vem no modelo indiano, então surgiu esse formato de banco, podemos dizer assim, lá na Índia, então com a mesma essência, né? A gente não visa lucro. Se a gente fosse visar, não que a gente não tenha um resultado financeiro, mas se a gente fosse visar, a gente teria uma margem muito, muito grande, né, que se aproximaria muito que o banco tradicional hoje tem, e a gente não teria diferencial nenhum, né?
Vocês têm lucro, obviamente, até para manter vocês. Ninguém de vocês aqui trabalha de graça, vocês têm um salário, todo mundo tem remuneração, mas não é um lucro dos grandes bancos, de repente dá para resumir nisso.
Exatamente.
E o investimento é investido em abertura de outras agências, enfim.
Na verdade, todo o valor ele é revertido para a gente poder fazer mais empréstimos, para a gente atender uma maior comunidade, né, Roger?
Exatamente.
Essa é a ideia, então.
Fabiana, aqui em Caxias, quantas pessoas vocês têm na equipe aqui da agência em Caxias do Sul?
Hoje nós trabalhamos aqui com uma equipe de 12 pessoas, tá? Onde a gente tem, então, os 8 agentes de crédito, que eles se dividem aqui na região. Então, a gente divide, por exemplo, assim, a Kellen atende lá a região, então, de Ana Rec, né? Ela vai até São Marcos, uhum. Aí depois a gente tem um outro agente de crédito que a gente atende mais a região central e assim por diante, até para conseguir atender toda a comunidade.
Sem dúvida. Kellen, você percebe, assim, no maior número de pedidos das pessoas, o que dá para a gente detectar aqui? Eles querem o que? Investir, reformar a casa, eles querem montar negócio próprio. Qual é a maior demanda aqui para Caxias do Sul, de onde você atende, obviamente?
A maior demanda em Caxias do Sul, eu acredito que seja nossas linhas, como a gente tem 12 linhas, né? A gente trabalha bem forte na linha de reforma, né?
E reforma em todos os sentidos?
Isso, reforma da casa, pintura, construção de muro, pisos, tudo que é ligado à reforma a gente consegue estar atendendo, tá? Temos também uma linha bem forte em Caxias do Sul para os clientes que têm empreendimento, que são empreendedores, que é a troca de cheque. O que é a troca de cheque? É destinado para você que é empreendedor, né, formal ou informal, no qual vocês recebem cheque das vendas de seus produtos, né, e a gente consegue estar trocando esse cheque dos nossos clientes.
Ou seja, para as pessoas que têm serviços terceirizados,
isso, de repente
40, 50 dias.
Isso, de repente aquela senhora que faz os pastéisinhos, faz os salgadinhos em casa, e aí ela entrega as encomendas e ela recebe um cheque. Muitas vezes ela não tem um capital de giro, então, para conseguir comprar novas, uhum. Produtos para produzir novamente, então ela vem até nós, ela troca esse cheque que foi dado predatado para ela, a gente entrega o valor e aí depois então é descontado o cheque, tá?
Nessa negociação, vou te dar um cheque lá de R$500. Uhum. Qual é o meu custo? Fabiana?
Hoje a gente tem uma taxa de 2,49
Em
cima do valor, isso.
Então, deduz 2,9%.
49, é. Uhum.
Que é a margem de vocês para poder manter esse ciclo.
Isso.
Uhum. Essa procura ainda é muito usada? Porque a gente sabe que hoje, gradativamente, o cheque veio diminuindo, mas ainda é muito forte, né?
Exato.
A gente sabe que hoje, por exemplo, postos de gasolina quase inexistem com cheque. Porque o cartão de crédito, ele sobressaiu. Mas o cheque terceirizado, o cheque predatado, ainda é uma boa linha ainda de financiamento.
Sim, nós temos vários clientes que utilizam isso. Claro que são empreendimentos menores. Como tu falou, um posto de combustível realmente não vai aceitar, até porque...
Sim.
Mas aquele empreendedor menor, ele acaba não tendo aquela maquininha de crédito, de cartão de crédito, por causa das taxas bancárias que é cobrado. Então, ele acaba aceitando o cheque, né? Porque hoje em dia, a gente tem a facilidade do cartão de crédito. Mas
sim,
se tu for ver um empreendedor menor, ele precisa do cheque até por causa de taxas, né?
Em falando-se de empreendedorismo, Caxias do Sul... Tu é de Caxias, Sabiane?
Sou de Caxias.
É de Caxias. Sabe que Caxias tem uma veia empreendedora grande, né? Que já herdamos lá dos nossos imigrantes italianos. Como é que vocês estão vendo hoje em termos de banco da família e as pessoas que estão pedindo crédito, o medo ou não de investir... Estávamos conversando antes fora do ar e o Rogerson comentou que o ano de 2019 não está sendo extremamente como todo mundo esperava, né? Todo mundo não, mas a maioria, que a economia realmente fosse deslanchar. Nessa crise toda que estamos vivendo, economicamente, Caxias, Rio Grande do Sul, principalmente, um estado que, né, está difícil da gente levantar. Como é que vocês estão trabalhando com todas essas expectativas e esses medos da economia?
Olha, na verdade, a gente recebe uma procura grande, né, Kellen, dessa questão para investir no próprio negócio. Então, a gente tem o nosso microcrédito, que é voltado para o microempreendedor. Isso. E a gente vê que, na verdade, as pessoas que elas estão empreendendo, elas veem grandes oportunidades de crescimento, tá? Então, a gente tem até alguns clientes que eles já estão no segundo crédito, porque eles já investiram e já estão pensando em crescimento. Uhum. Então, aqui em Caxias, eu vejo como um ponto positivo. Tá, eu acho que é bem positivo. Dá para continuar investindo.
A tua expectativa, Rogerson, de melhora para 2019, a gente já está quase no final do semestre de novo, né?
A gente tem uma relação, a gente, claro, tem conexão direta, assim, mas economicamente falando, as pessoas falam muito da questão da reforma da Previdência, e isso tem impacto nem todas as classes da sociedade, né? Vai do mais rico.
A reforma tributária, que vai mexer mais ainda.
Exatamente. Então, a gente tem essa expectativa, as pessoas se apegando, não sabendo o que vai ser do cenário econômico. O nosso cliente, né, também, né, voltado para essa questão, se segura para saber se abre um negócio, se expande uma sala, se abre ou não. Então, a gente tem um reflexo e, claro, expectativa para que o segundo semestre agora seja um pouco melhor. Mas ainda é um, vamos dizer assim, é um mito ainda. A gente não sabe afirmar, né? Fica ainda naquela insegurança, numa certa nuvem, assim, do que está por vir.
Eu estava acompanhando a votação na Câmara sobre a reforma tributária, agora que tem algumas diferenciações. E uma delas, e me parece que foi aprovada, eu ainda não li na íntegra, os serviços terceirizados, como manicure, alguma coisa assim, de um terceiro setor de serviços, não vai mais precisar de alvará.
Uhum.
Eu vejo como, claro que tudo tem dois lados, né? Então, tu imagina que qualquer pessoa vai poder abrir lá no fundo da casa, enfim. Ao mesmo tempo, vai se expandir muito isso. E o crédito, eles têm que ter crédito em algum lugar. Também é uma visão econômica, digamos, mais positiva, né?
Exato, exato.
Agora, eu fico pensando nos grandes bancos vão fazer a festa também, né? Em termos de linhas de crédito, enfim, né?
Exatamente. É porque, na verdade, a burocracia vem bem para facilitar essa proposta, talvez, do novo governo de ter mais liberdade. Facilita muito para o pequeno, porque realmente, hoje, se você comparar para um pequeno empreendedor, a gente recebe muito isso nas nossas agências, de clientes que querem empreender e precisam do alvará, precisa do ABIT, precisa da... Claro, dadas as proporções, cada negócio, por exemplo, da vigilância sanitária para uma pastelaria, realmente se faz necessário, né? Ter um cuidado muito grande, porque o risco...
O brasileiro não tem uma mentalidade de ver esses riscos eminentes, ele não tem ainda. Tem que ser através de obrigações, senão
a gente não faz. Exatamente. Então, e nesse sentido também tem o microempreendedor individual, né? Que seria o MEI, que tem muitas facilidades também para quem hoje trabalha na informalidade. Mas a gente vê uma facilidade para o pequeno. Para o grande, talvez não tenha tantas mudanças assim, né? E o foco dos bancos maiores justamente está no cliente maior. Ele não tem o interesse no pequeno, né? Não tem o interesse em pegar a diarista que faz serviço 3 vezes por semana e pega o ônibus, depende, né, do transporte urbano para poder se locomover. Ele procura uma empresa maior que tem 1.000 funcionários, 2.000 funcionários. Sim. E o nosso olhar realmente está atento para o pequeno, né? O banco da família existe para os clientes, né, que não são atendidos, exatamente. Que estão começando, precisando daquele pontapé inicial, daquela ajuda. Então, esse é o nosso alvo aí, né?
A gente vai para um rápido intervalo comercial, depois voltando com o painel de hoje, falando sobre os serviços, a agência que está em Caxias do Sul, Banco da Família, e seus préstimos. Nós temos também uma linha forte, que é a linha social do Banco da Família. Eu tenho aqui um material, um livro uma qualidade super boa, deve ter custado caro esse livro, hein, gente? Tem que investir, né, nesse lado também, certeza. O lado social. E a gente volta falando sobre o braço social do Banco da Família e também na parte burocrática, né? Para você que está ouvindo, a gente fica falando, a pessoa deve estar ouvindo. Tá, e daí? Eu vou lá, como é que eu faço para pegar meu crédito? A gente vai especificar isso para vocês, mas não fica animadinho, não, que o lance não é se endividar, o lance é... fazer com que a pessoa respire um pouquinho. Por exemplo, a grande preocupação quando liberou-se, né, os R$500 do fundo de garantia. Quem não precisa, deixa lá. Né? Quem precisa, vai lá, faz o quê? Paga a conta, que é a melhor coisa a fazer. Melhor a gente dormir um pouquinho mais tranquilo com as contas quitadas. Conosco hoje o Rogerson Ribeiro, a Fabiane Clauque e a Kellen Oliveira, falando sobre os benefícios do Banco da Família, que é um banco que... presta serviço ao pequeno empreendedor, a você, dona de casa, a gente se manter e sempre com a consciência, né? Ninguém quer enganar ninguém aqui, né, gente? 11h30, vamos para um rápido intervalo comercial e para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Já voltamos com o painel de hoje.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.